continue com Escala Brasileira.
Ricardo Vinini é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Ricardo, essa coisa de começar, você já está ensinando há cerca de 19 anos, ensinando a viola. Esse ensino da viola é uma coisa muito recente no Brasil, por incrível que pareça. Até 30 anos atrás, ela era praticamente marginalizada.
Exato.
Né? Ela não era sequer reconhecida no ambiente acadêmico, né, musical.
Sim.
De lá para cá que foi feito um esforço, como o Roberto Corrêa que fez.
Sim, exatamente. É uma coisa que é interessante que, assim, quando eu comecei a tocar, e olha que eu não sou dessa geração como o Roberto, que foi o desbravador máximo que a gente tem sobre o assunto, né? É, a gente não tinha nem cordas, assim, para afinações diferentes, né? É, o material não tinha livros de viola, né? Então o Roberto foi a primeira pessoa que começou a fazer publicações, né? Hoje em dia tem uma infinidade, por exemplo, ontem eu ganhei um livro sensacional explicando a harmonia para viola, que é do Marcos Mesquita, que é também daqui de Brasília. E você vê a quantidade de material, por exemplo, aqui na minha frente eu estou com 3 discos aqui de viola, mas eu já lancei 16 discos, né? E assim, como fora eu, tem um monte de gente produzindo discos, assim, a produção hoje em dia é impressionante de viola, né? Você pode ver que, assim, é um dos instrumentos que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, sem dúvida. Eu te falo isso por causa de fábricas de instrumentos também.
Pois é, isso é uma questão interessante, porque se você pegar esse dado aliado ao desenvolvimento da tecnologia, em que alguns previram que a música ia ser feita num laptop, né? Me parece que alguns instrumentos, na verdade, tiveram uma retomada, né?
Exatamente.
A sanfona também foi outro que Exato. Tem um número de alunos crescente.
Não. Você quer ver uma outra coisa também que é interessante nesse negócio da música? O choro, por exemplo, né? Se você olhar há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, o choro era uma música de velhinho, né? Aí apareceu esses caras como o Hamilton de Holanda, o Yamandu, né? Que ia tocando de uma forma, uma postura quase roqueira do instrumento, né? E isso aí deu uma valorizada muito grande, né? Então, parece que a gente deve ter ficado com medo de perder as nossas raízes, e isso acabou acentuando as pessoas a buscar isso, né?
Bacana, vamos ouvir outro? O que que vai ser?
Ah, vamos pegar mais uma música aqui do... Já que eu falei lá da época do Rock in Rio, vou fazer uma música chamada Um Arame Só, Marimbau Tietê. Essa música é uma parceria minha com a Socorro Lira, que é uma cantora paraibana. Quando eu era garoto, para mim conseguir no Rock in Rio 2, eu arranjei um bico de entregar panfleto na rodoviária de São Paulo, na rodoviária Tietê. Nessa daí apareceu um senhor tocando um instrumento que era uma caixa de madeira, com um cabo de vassoura, um arame só, e ele tocava slide com garfo e uma faca, né? E fazendo melodias nordestinas, e aquilo me deixou apaixonado naquele som. O meu jeito de tocar slide hoje, que é uma coisa assim, que do natural do blues e tudo, tem essa influência desse tipo de instrumento, que depois descobri que é um instrumento chamado marimbau, né? E a Socorro Lira tinha um tio chamado Gavião, que tocava esse instrumento na Paraíba. Lá eles chamam de birimbau de lata, né? E aí eu falei essa história pra ela, ela fez uma letra sensacional em 15 minutos e ela canta essa música nesse meu disco, né? E agora eu tô gravando um disco com regravações de músicas minhas com outros arranjos, e eu convidei o cara que me colocou pra tocar no Rock in Rio depois, né? Que foi o Lenine. Ele cantou essa música agora, que vai ser no meu disco, que sai ano que vem, e o Marco Suzano também tocou percussão nessa música.
Só fera.
Só fera. É, Um Arame Só, Marimbau Tietê, minha de Socorro Lira. Thank you.
doce chiclete, uma bala, um canivete, que eu preciso viajar. Meu irmão, compre aqui esse chiclete, uma bala, um canivete, que eu preciso viajar. Rock, moda de viola, moda de viola, num arame só, só, num arame só, 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 num arame só. Vou de trem para o Rio de Janeiro, que eu quero ser o primeiro de todos a chegar lá. Vou de trem para o Rio de Janeiro, que eu quero ser o primeiro de todos a chegar lá. Rock, moda de viola, moda de viola, num arame só, só, num arame só, 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 num arame só. Quando eu fiz essa viagem, foi que eu percebi que a porteira é logo ali. Por um beco eu vim parar aqui no mundo. Ora se eleva lá no céu sob a aragem, ora se esborracha lá de cima aqui no chão. Quando eu fiz esta viagem, nunca imaginei de poder ver essa paisagem. Eu que não pensei que fosse só uma passagem. Nunca imaginei de poder ver essa paisagem. Eu que não pensei que fosse só uma passagem. Rock, moda de viola, moda de viola, num arame só, só, num arame só. Meu irmão, toque aí seu instrumento, que é pra ver se eu invento um novo jeito de tocar. Numa corda você faz essa sonzeira, com 10 eu animo a feira se você me ajudar. Rock, moda de viola, moda de viola, num arame só, só, num arame só.
Ricardo Vinini é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Ricardo, a gente teve aqui a Fabienne Maguian, o respeito que ela tem como francesa pela viola, pela sonoridade, sim, pela música brasileira, é maior do que muito brasileiro tem, né?
Exatamente.
E por que que a gente tem esse complexo de vira-lata, essa coisa de...
de achar que o dos outros é melhor, né? É. Olha, sinceramente, é um problema que o Brasil tem que ser estudado, né? Eu não sei o porquê desse assunto, mas que tem isso, tem, né?
Tem, né?
Mas assim, eu acredito que essas coisas, assim, por exemplo, a viola acaba trazendo essa coisa pra gente. Quando a gente pega o falido choro da música de viola, você pode pegar do samba, todas essas referências, né, acabam trazendo uma coisa pra gente. Lógico que eu sou altamente influenciado pelo rock, eu gosto de rock. Mas também eu posso falar que também, assim, a gente tem uma escola de rock brasileira também, né? Você pega, assim, por exemplo, um cara que a gente tocou com moda de rock, o Pepeu Gomes, né? Que faz essa transição, né? O próprio Raul Seixas, do jeito da poesia dele, né? De encarar. Então a gente tem essa coisa também, mesmo sendo uma música vindo de fora, né?
Ela brasileirou-se.
Ela brasileirou-se, né? E a Fabienne, ela, a gente tem ela gosta muito de violão, né? Ela é uma professora de violão também lá em Paris. E o violão brasileiro sempre foi uma referência, né? Assim, Marco Pereira, essas pessoas do Assad, essas pessoas viajaram o mundo todo, né?
E o Turíbio Santos, muito antes, né?
Santos.
Vendeu milhares e milhares de cópias lá, né?
Exatamente, né? Uma história que é interessante, assim, por exemplo, né? Nesse disco que eu fiz aqui, o Viola de Lata, é um disco que eu fiz em homenagem a esses instrumentos ressonadores, né? Que lá fora chama Resonator, né? Uhum. E aqui a gente chama de dinâmicos, né?
Certo, mas por que tem esse nome? Explica pro ouvinte.
Então, por quê? Olha só, são instrumentos que em 1926 começaram a ser feitos nos Estados Unidos, que eram instrumentos que precisavam ter muito volume. Porque o pessoal tocava violão com orquestra e não se escutava no violão, não tinha amplificação ainda, captação de instrumentos. E esse instrumento tem tipo um cone dentro, que parece um alto-falante, né? E ele propaga muito volume.
Projeta para frente o
som. Exatamente. E esse instrumento, assim, o interessante é que isso começou a ser feito em 26 nos Estados Unidos, e em 1930 já estava sendo feito no Brasil pela Del Vecchio. Olha. Né? E, então, assim, a história de instrumentos de corda no Brasil é muito antiga, né? E esses três italianos, como é o Giannini, o Di Giorgio e o Del Vecchio, chegaram em 1900 no Brasil, né? E essas empresas estão até hoje, né? Que empresa que dura 120 anos, assim, né?
É, Giannini, inclusive, eu fiquei sabendo que tem instrumentos que até os Beatles tinham, instrumentos da Giannini. Tinha,
exatamente.
Né, o pessoal, assim, famoso, a craviola deles é...
A craviola, por exemplo, a craviola foi usada na gravação... A gente pode até tocar essa música depois
aí,
aqui.
Pronto,
ó.
Vamos lá.
Você me falou, ó, olha só que interessante, você tá falando de craviola, né? Que é um instrumento do... Que o Paulinho Nogueira, né? Que pegou o instrumento da Giannini e tudo mais, né? É, e a craviola tem eu já vi, ela foi usada em discos do Led Zeppelin, né? E eu vi uma entrevista do Jimmy Page que ele passou a vida dele procurando para saber o que era aquele instrumento, e ele jurava que era italiano, porque chamava Giannini, né? E na música, eu sei que na música Tangerine, do Led Zeppelin, ele gravou. E a gente então falou, vamos gravar então essa música com viola, no Moda de Rock, que é um trabalho que eu tenho, que é o trabalho que eu mais viajo e que me deu maior projeção.
Claro.
Né? Que é uma dupla de violeiros que a gente começou de brincadeira, eu e o Zé Helder, já faz 12 anos, tocando um repertório de clássicos do rock e abrasileirando os ritmos. E graças a esse tipo de trabalho, a gente conseguiu tocar com o Pepeu Gomes, com o Robertinho Recife, tocamos no México, Estados Unidos, França, Canadá, Argentina, né, e o Brasil todo, né? Então vamos escolher então aí, colocar Tangerine em homenagem à craviola, então.
Você está ouvindo a Escala Brasileira, Ricardo Vinini é o convidado de hoje. Você falou no bloco passado que tem já 16 discos, é isso?
Exatamente.
E a gente pensa que é um nicho de mercado. Mas é um nicho de mercado que a maioria dele é ligado à música caipira.
E ao rock, né?
E ao rock.
Eu tenho alguns públicos diferentes, assim, por exemplo. O moda de rock é uma coisa muito interessante, que ele agrega tanto o cara que gosta de música de caipira, de música de viola, como o cara que gosta de rock and roll. Então vai muito roqueiro no show da gente, né? Vai bastante roqueiro. O meu trabalho solo tem esse pessoal que gosta de música instrumental, costuma, assim, curtir, né? E tem outras coisas, assim, por exemplo, o Matuto Moderno, que é a banda que a gente tem há 20 anos, ela tem uma pegada de rock, mas é embasada na música caipira, né? Então, assim, então a gente toca versões de Zé Carreiro e Carreirinho com uma pegada de uma banda de rock, né? Agora, eu esqueci de falar uma coisa no outro bloco, que você estava falando essa coisa de vira-lata, né?
Isso.
De complexo. E esses instrumentos dinâmicos também são conhecidos no mundo todo. Né, esses da Delvecchio, esses, né, são instrumentos considerados vintage. E quando eu fui fazer esse disco aqui, eu fui lá na Delvecchio e eu escutei algumas histórias que quem difundiu esse violão lá fora, que levou vários exemplares, que acabou vários, tem capa de disco do George Benson com instrumentos desse tipo, foi os irmãos Tabajara, né, que eram dois índios do Cariri, né, que fizeram muito, mas muito sucesso nos Estados Unidos, né? O compacto deles de Maria Helena vendeu mais de 1 milhão de compactos lá, né? Então, de música instrumental, né? Então, esse sim, por exemplo, é um caso assim, que pouquíssima gente no Brasil atualmente conhece esses caras, mas eles foram gigantes nos Estados Unidos, né?
Isso ainda na época meio contemporânea, a Carmen Miranda? Aquele...
Exatamente, exatamente. Foi bem nessa década de 40, 30, por aí.
Isso.
Exatamente.
Bom, então vamos chamar outra música? O que vai ser?
Vamos pegar mais uma do moda de rock aqui, né? Então, a gente fez a gente tocou ali uma música ali do Led Zeppelin, né? Que o disco mais recente do moda de rock é o... Moda de Rock Toca Led Zeppelin, né? Que é um disco de 15 músicas só do Led Zeppelin. Agora eu vou escolher uma do Moda de Rock 2, que é nosso segundo disco. Vamos ver o que a gente coloca aqui, que é interessante. Vamos colocar I Want to Break Free, do Queen. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.